Brasil.
Brasil.
Mundo.
Mundo.
Professora de Ciências Sociais da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a socióloga carioca Tereza Ventura mudou-se há um ano para a Alemanha para investigar o ativismo pós-colonial, tema em alta no país, que sofre pressão para prestar contas do primeiro genocídio do século passado, orquestrado por tropas alemãs na região onde hoje fica a Namíbia. Neste domingo, Tereza volta ao Brasil para retomar as aulas na UERJ e avançar na pesquisa, que pretende publicar no ano que vem. A ideia é traçar um paralelo entre os impactos do período colonial sobre as etnias dos herreiros e namas que sofreram com o massacre alemão na Namíbia e os quilombolas. Apesar de separadas pelo Atlântico, essas populações têm muito em comum, como a resistência à dominação europeia, a vida às margens das políticas sociais e a luta para regularizar seu acesso à terra.
Nós temos mais de 3 mil comunidades quilombolas. Somente 156 comunidades têm o reconhecimento da titulação da terra. E a titulação é que é fundamental. Então, embora eles tenham o acesso à terra, existe, ele não é, reconhecido formalmente. No caso dos herreiros, existe uma discussão, um debate, uma luta de resistência, uma luta para conquistar de volta suas terras que foram tomadas, apropriadas pelos alemães, né? E esses alemães permanecem nessas terras e são as terras mais produtivas. Não é à toa que só foram essas comunidades étnicas, herreiros, namas, que foram exterminados na política colonial alemã. Essas terras são de valor, são terras economicamente produtivas, diferente de outras regiões da Namíbia, né, que são desérticas e com poucos recursos.
Outro aspecto em comum entre esses grupos é que eles, por serem minorias, acabam sendo esquecidos por boa parte das políticas públicas.
Os herreiros e namas vivem em condições extremamente marginalizadas, em áreas pauperizadas, favelizadas, sem acesso a banheiro, água potável, água canalizada, postos de saúde, escolas. Então, nenhuma infraestrutura de bem-estar social acolhe essa população, assim como a grande maioria. 76% da população quilombola vive na pobreza crônica.
Na Alemanha, Tereza teve contato com acadêmicos e ativistas ligados ao tema da Namíbia e pôde perceber como a questão da herança pós-colonial ganha cada vez mais fôlego no continente, inclusive com linhas de pesquisa como a Black Europe, Europa Negra, que investiga o impacto do processo colonial sobre a Europa.
É interessante que existe dentro das academias na Europa, né, tem desde dos anos 2000, 2000 e pouco, essa discussão vem sendo ampliada, né? O pós-colonialismo, ele tem várias vertentes, né? E eu diria que a Black Europe poderia ser enquadrada também num círculo, né, de pesquisas orientadas para trabalhar essa tradição, o legado, né, e uma revisão histórica do que foi esse processo colonial, né, e o impacto que ele teve dentro da formação tanto da própria Europa, da formação do Estado-nação e do processo colonial nas Américas, do capitalismo europeu, bem como a questão propriamente das migrações internas, né, da própria Europa. Quer dizer, há uma circulação de povos que vem aqui se estabelecendo desde esse processo também da expansão colonial. Enfim, a Europa é também um ponto de encontro intercultural.
A pesquisadora lembra que há gerações de europeus de pele negra sem relação com a África. É o que eles chamam de Afro-Pins.
Existe imagina, gerações e gerações de europeus que são muçulmanos e que não têm nenhuma relação com o Oriente. Né? Assim como tem diversas gerações de pessoas pele negra, mas que são europeus. Quer dizer, eu acho que Black Europe é um pouco traduzir isso daí em discursos e pesquisas, né? Envolver o pensamento acadêmico e reformar essa visão da Europa branca, porque essa Europa branca é uma Europa idealizada, anterior ao século XV. É isso.
Uma ilusão que continua presente em países como a Alemanha, onde o populismo e a ultradireita vêm insuflando cada vez mais a xenofobia contra imigrantes e refugiados. Mas existe também um movimento a favor de uma Europa mais plural.
A presença dessas comunidades, a luta delas aqui na Alemanha é em grande medida apoiada pelos alemães, pelos movimentos sociais na Alemanha. Quer dizer, os alemães também têm muito interesse em interpretar a sua história. Quer dizer, não é um direito só das comunidades que sofreram, vitimizadas pelo processo, mas um direito também dos próprios alemães que querem ver a sua história reescrita, que não se veem nessa história do genocídio, que não admitem isso como parte da sua própria história. E isso é que é fundamental, esse movimento dos próprios alemães que não querem essa Europa que se fecha numa ficção existencial, como o que aconteceu em Chemnitz, um absurdo onde as pessoas lutam por um apartheid social, por uma realidade que não existe, por um viés, talvez também, eticamente muito semelhante àquele que provocou a própria política do Holocausto no passado. Existe uma militância intensa dos alemães em não em superar essa história, né?
A pesquisadora lembra que a agenda do ativismo pós-colonial reserva papel de destaque para a economia globalizada.
A exploração do eucalipto é um grande exemplo. Você explora o eucalipto no Brasil, né, que vai se tornando o maior produtor de eucalipto do mundo, ao passo que as indústrias, as fábricas de papel se encontram na Suécia e na Finlândia, sem nenhum impacto ambiental e ainda gerando renda e emprego. Isso não é justo, não é verdade? Isso aí é a agenda pós-colonial.
Na próxima semana, Tereza reassume o posto de professora adjunta da UERJ, universidade que vem sofrendo com a crise no Estado. Mesmo assim, está animada.
A UERJ é um excelente ambiente de trabalho e, bom, foi a primeira universidade do Brasil a instituir, né, uma política afirmativa, né, étnica e racial, né? Então é muito importante, sim, entrar em contato com esse ambiente, porque esse ambiente é que dá a gente, enche a gente de energia para trabalhar, né, os alunos. É muito bom, eu vou dar exatamente, eu vou fazer essa retomada dessa conceitual através dos estudos africanos, né? Então vai ser interessante, um novo desafio trabalhar nessa fronteira com as ciências sociais africanas e europeias e brasileiras, né? Trazer essa discussão para os meus alunos.
Cristiane Ramalho, de Berlim, para a Rádio França Internacional.